partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação Tereza Cristina.
A gente traz toda a repercussão do assassinato da influenciadora digital Adriana Oliveira, de 27 anos, no município de Santa Luzia. E a prisão do marido e do sogro da vítima, que figuram como principais suspeitos do crime. Confira também viagens de passageiros pela Ferrovia Carajás são retomadas nesta segunda-feira. Família é mantida refém de criminosos na cidade de Itapecurumirim. Eleição na Assembleia Legislativa do Maranhão, Procuradoria alerta STF sobre voto do ministro Alexandre de Moraes. Academias do Maranhão passaram a ter fiscalização reforçada. Pesquisa aponta que mais de 70% dos turistas pretendem retornar ao Carnaval do Maranhão. E no esporte, Maranhão vence clássico contra o Sampaio Correia. Está no ar a edição do Jornal Central dessa segunda, 17 de março de 2025.
Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura.
Todo o Maranhão está sob alertas climáticos de chuvas intensas. Os alertas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia são válidos nesta segunda-feira até às 10 da manhã desta terça. O alerta de maior severidade para chuvas de até 100 milímetros por dia e 60 milímetros por hora, além de ventos intensos, foi emitido para cidades ao litoral norte e parte do centro maranhense. Entre as cidades inseridas nesse alerta estão Aldeias Altas, Anajatuba, Bacabal, Barreirinhas, Caxias, Chapadinha, Duque Bacelar, Miranda do Norte, Pirapemas, Primeira Cruz, Santo Amaro, Turiaçu, Tutóia, Zedoca e São Luís. A capital maranhense segue inserida no alerta que tem previsão de tempo nublado e chuvas controvoadas a qualquer momento do dia. O alerta de perigo potencial amarelo atinge municípios mais ao centro-sul do estado. Na cidade de Imperatriz, o sol aparece entre nuvens, tem possibilidade de chuva fraca durante o dia e trovoadas à noite. As viagens de passageiros pela estrada de ferro Carajás foram retomadas nesta segunda-feira após vários dias de protesto por parte de indígenas da etnia Gavião da Terra, Mãe Maria, no estado do Pará. A Ferrovia Carajás realiza viagens de trem de São Luís do Maranhão até Parauapebas, no estado do Pará. São cerca de 1.500 passageiros por viagem, em média, entre os dois estados. No total, mais de 6 mil pessoas teriam sido impactadas com o cancelamento das viagens na semana passada. Segundo os indígenas, a Vale ultrapassou os limites de atuação na área e teria invadido cerca de 500 metros que pertencem à tribo indígena. Por sua vez, a Vale ressaltou que sempre esteve à disposição da comunidade e dos órgãos públicos para o diálogo e que todas as obrigações previstas no acordo aprovado pelas associações indígenas e homologado pelo Poder Judiciário estão sendo cumpridas integralmente.
Plantão policial.
Em meio a diversas manifestações e muita comoção, foi enterrado nesse domingo o corpo da influenciadora digital Adriana Oliveira, de 27 anos, assassinada a tiros na tarde do último sábado. No início da noite desse domingo, o secretário de Segurança Pública do Maranhão, Maurício Martins, confirmou a prisão dos principais suspeitos do crime. Quem conta pra gente é a repórter Taliana Luiz.
Antônio Duzico e Valdinei Paixão Campos, sogro e marido de Adriana Rosa Oliveira, de 27 anos, foram apontados como os principais suspeitos da morte da influenciadora digital. O crime aconteceu no último sábado na residência da vítima, no município de Santa Luzia. Adriana Rosa foi assassinada com 3 disparos de arma de fogo. Para a polícia, o marido da influenciadora disse que um homem em uma motocicleta chegou na residência do casal e efetuou os disparos na vítima. Apesar do marido de Adriana estar no local, ele não foi atingido pelos disparos. Adriana era bastante conhecida no município de Santa Luzia e tinha mais de 29 mil seguidores nas redes sociais. Ela compartilhava sua rotina e seus trabalhos com os seguidores. Dias antes de ser assassinada, Adriana enviou um áudio para uma amiga revelando estar sendo vigiada pelo sogro. Na gravação, ela ainda pede que a amiga guarde o áudio caso algo lhe aconteça.
Eu tô com medo, fia. Tu acredita que na hora que eu cheguei em casa, o carro do pai do Badu tava lá, assim, alguns metros longe daqui de casa, não tem? Por na hora que eu subi a ladeirinha aqui de casa, o carro fez a curva. Aí eu já me assombrei, meu Deus do céu. Será se é o Badu me vigiando? Não, é o pai dele. Aí abaixou o vidro, né, me viu pelo retrovisor, aí depois subiu o vidro e fez a curva. Aí eu abri o portão ligeiro, mas aí ele passou direto, ele não subiu aqui em casa. Muito estranho, fia, não confio não, de jeito nenhum. Aí eu fiquei assim na minha cabeça, será que a Wanderlei inventou outra mentira e esse velho resolveu dar um fim em mim? E outra, esse negócio dele botar o Badu pra carregar gado foi só pra vir aqui em casa. Vai saber quantas vezes ele não já fez isso, porque semana passada ele botou o Badu pra carregar gado direto. Só que eu não saí de casa. Teve um dia que o Badu foi, passou o dia todinho. Eu não saí de casa, o portão ficou trancado até de noite. Foi 2 dias, na verdade, até o Badu chegar. Guarda esses áudios aí. Deus livre, acontecer alguma coisa comigo, tem tu para contar o que foi que aconteceu, quem é o suspeito.
Nesse domingo, o secretário de Segurança Pública do Maranhão, Maurício Martins, informou por meio das redes sociais que esteve no município de Santa Luzia acompanhando as investigações. O sogro e marido de Adriana foram autuados por feminicídio. O caso continua sendo investigado. Central de Notícias Brasil de São Luís, Taliana Luiz.
A Polícia Civil do Maranhão informou ainda que os trabalhos vão continuar para esclarecer as circunstâncias e o que teria motivado o crime. No próximo bloco, o homem é assassinado a tiros em cima de ponte e corpo é jogado dentro do rio Itapecuru.
Estamos apresentando Jornal Central.
Minha gente, o Porto do Itaqui é também o Porto da Responsabilidade Social. Opa, obrigado. Afinal, quem investe em inclusão, qualificação e empreendedorismo exporta oportunidades e grandes resultados. Na websérie Porto da Cidadania, você vai conhecer histórias de pessoas beneficiadas pelo Projeto Manguará, pelo Projeto Sementes, pelo Programa de Voluntariado EMAP e também pela geração de milhares de postos de trabalhos no Porto do Itaqui. Histórias como a de Dona Miriam, vendedora no Terminal do Cujupe, que teve seu trabalho regularizado e recebeu qualificação para vender mais e melhor. Vai conhecer a professora Fernanda e entender como o Projeto Sementes colabora para a destinação correta de resíduos sólidos na região do Itaquibacanga. Também vai conhecer o trabalho voluntário de colaboradores do Porto, que estão dando um apoio extra às comunidades e ajudando quem mais precisa. E ainda saber como a vida de Wilton Rodrigues mudou para melhor com o emprego no Porto do Itaqui, assim como mudou para milhares de outros trabalhadores. São muitas ações e incentivos que mostram toda a grandeza do Porto, criando oportunidades e transformando a vida de milhares de pessoas. Vamos compartilhar esse orgulho do Maranhão?